Tipville. Bem-vindos a mais um Tipville Classic. Eu sou o Maurício.
Eu sou o Gustavo.
Eu sou o Magari.
E é isso, e hoje voltamos aqui nós três para continuar a jornada pela saga do clone, comentando hoje o arco Exilado. A gente vai estar comentando aí 5 edições do arco aí, se estendeu pela New Warriors número 62, Web of Spider-Man 128, Amazing Spider-Man 405, Spider-Man 62 e Spider-Man Unlimited número 10. Todas aí publicadas em julho de... todas de julho de 95.
Sim.
E Gustavo, pro pessoal que quer ler por aqui, onde foi que elas saíram no Brasil?
Beleza, o Arco Exilados em si, ele saiu aqui na Teia do Aranha 98, de dezembro de 1997, tá? Abril. Enquanto a New Arrows, acredite ou não, ela saiu no Homem-Aranha 175, de janeiro de 1998. Por outro lado, a Spider-Man Unlimited, ela saiu em lugar nenhum.
Ou seja, você já sabe o que espera.
Pois é.
Quando a revista dos Novos Guerreiros é publicada, mas a do Homem-Aranha não tem...
Algo de errado não está certo.
Exatamente.
E a gente pode começar aqui pela New Arrows 62, que ela saiu em 4 de julho de 1995, com o roteiro de Evan Skolsky.
Festival, o dia da independência, ela comemoraram em grande estilo.
Sim, roteiro de Evan Skolsky, arte de Patrick Klinker, arte final de ano do Pipol e cores do parente lá do Rosa, lá, o Joe Rosa. Rosas.
E já que a gente tá detonando coisas aqui, eu não posso deixar de comentar que eu odeio essa capa da Homem-Aranha 175.
Sim.
Muito mal desenhada.
E a edição começa aqui com um flashback rapidão do último arco que a gente viu, onde basicamente...
A gente viu contra a nossa vontade.
Sim. Aquele cara que tinha sobrevivido ao incidente com o vírus carniça, que agora virou um monstro gigante e tá arrebentando a cidade, tendo ilusões com o Chacal e com o Aracnocida. Só que ele tá enfrentando os novos guerreiros. Enfim, né? Edição de porrada, o cara tirando poderes do mesmo lugar que o Batman tira o Bate-Escudo. Os novos guerreiros, pra variar, estão apanhando, porque é isso que eles sabem fazer de melhor. Só que, por sorte, o Aranha Escarlate tá passando pela cidade, tudo, joga as teias dele. E começa a luta deles contra esse dos novos guerreiros e o Aranha Escarlate contra um cara que não tem nem nome. E que agora virou o Hulk Espinho.
O Hulk Espinho.
Tão relevante.
Sim. Aí, né?
Ele parece o Hulk 2099, só que não verde.
Sim. Enquanto isso, a gente tem as tretas envolvendo o elenco de apoio dos Novos Guerreiros com o Peter Parker de Mullets. Temos também outro vilão espinhento, observando tudo. Temos outros vilões aí agindo. Enfim, pulamos aqui de volta pro Aranha Escarlate, que tá descendo que tá levando uma porrada aqui do Hulk Espinho. Os Novos Guerreiros tentando ajudar, se unindo pra juntar os raios.
Essa Novos Guerreiros aqui é o puro suco do... anos 90, esse bicho espinhudo que você falou aí, meu Deus do céu.
Sim, aí eles vão descendo a porrada, enquanto isso, mais tramas envolvendo os coadjuvantes dos Novos Guerreiros. Dessa vez temos o Peter Parker antes de ser mordido pela aranha radioativa. Enfim, porrada vai, porrada vem, esse Peter Parker é quase atropelado por um caminhão, só que ele é salvo. Pois é, né? Ele não pula pro alto do prédio, alguém pula na frente, só que essa pessoa acaba não sendo atropelada e levada pro outro mundo. Não, ela não foi ver o outro mundo por querer, enfim... Porrada vai, porrada vem, o Aranha Escarlate decide dar uma de químico no meio da luta, coloca os Paranauê na teia dele, a teia vira uma arma de fogo e logo derrota, no único golpe, o Hulk Espinho aqui. Enfim, o Hulk Espinho volta ao normal, o dia foi salvo, beleza. O Aranha Escarlate se despede dos Novos Guerreiros e a gente pode se despedir dos Novos Guerreiros, pelo menos por enquanto, porque a gente sabe que eles vão voltar.
É, exatamente, por enquanto. Eles têm um aperto de mão ali falando, "We'll be back."
Sim. Agora vamos aqui para Web of Spider-Man 128. Ela saiu em 13 de julho de 1995. Roteiro do Tom DeFalco, Todd DeZago, arte do Steve Butler, arte final do Randy Stan Lee, com cores do Kevin Trisler e Malibu Color. que eu imagino que seja um estúdio de cores.
Ah, provavelmente.
Sim. E aí?
Com essa imagem da playlist aqui, que eu tenho quase certeza que foi uma das figurinhas daquele álbum aqui. Eu acho que eu já mostrei algum vídeo de chiclete que tinha nos anos 90. Essa imagem.
Aham. Começamos com a Felicia se balançando pela cidade, tendo flashbacks, ela descobrindo que o Peter Parker foi preso e só agora decidiu fazer uma ação, enquanto ela é observada pelo vilão da semana.
Ela descobrindo que o Peter que foi. O Peter que estava por aí não era o Peter só de olhar, porque ela não seria enganada igual uma trouxa.
Ela descobriu que o Peter que ela amava, na verdade, era um clone. Ela tá um pouco enojada com o fato de se envolver com uma criatura que não é humana, não tem direitos humanos, como já descobriu lá no View. Enfim, quer dizer, a gente vai descobrir no View. Enfim, enquanto isso, Peter Parker e seu gêmeo estão visitando o túmulo do Tio Ben. Em vez de visitar ele, essa
pela terceira vez no mesmo dia.
Sim.
Mas antes aparece um bicho, acho que... Será que é o Desespero? Não sei quem é.
Sim. O Peter e o deve estar eufórico por ter um clone dele com ele agora, porque agora ele pode visitar dobro de túmulos do que ele visitava antes.
É, ele pode ficar no Peter, no do Tio Ben e da Gwen ao mesmo tempo.
Uhum. Enquanto isso, eles estão sendo seguidos, e eles notam, pelo irmão do Capitão Stacy sem a máscara do Scooby-Doo. Eles vão, se vestem, tudo, decidem confrontar o sujeito, e eles descobrem que o sujeito é ninguém mais ninguém menos que o parceiro da Felicia lá no escritório de detetives dela.
O cara levou sorte, né? Porque os dois caras entram num beco assim, ele vai espiar. Vai saber o que eles iam encontrar lá no meio.
Sim. Enfim, enquanto isso, voltamos para a Mary Jane indo visitar uns antigos colegas dela. Enquanto lá no escritório de advocacia, o cara esclarece que a Felicia Hardy sumiu e que ele estava atrás do Peter Parker para ver se ele podia contatar o Homem-Aranha, né? Afinal, todo mundo sabe que o Peter Parker, ele tem o contato do Homem-Aranha lá no zap dele.
Ah, é o principal lá. Sempre é contato de segurança lá, Mary Jane, Tia May e Homem-Aranha.
Exato. Na verdade, antes do contato da Mary Jane, tem o contato da Gwen Stacy, mesmo ela estando morta, porque até nisso a Gwen Stacy fica na frente da Mary Jane.
E ele fica mandando áudios no WhatsApp no dia dos namorados pra ela.
A Gwen morreu antes de ter inventado o telefone, mas ele criou um número pra ela, só pra poder ter.
Exato. Enfim, né? Felicia Hardy está sendo atormentada por ilusões do Homem-Aranha e do vilão da semana que quer que ela odeie o Homem-Aranha pra atacá-lo. Enfim, os antigos amigos da Mary Jane lá, eles são amigos da área de negócio dela e eles querem que ela modele pra eles. Mas dessa vez quer que ela modele pra eles as roupas de grávida que eles fizeram. Enquanto isso, a dupla aranha aqui, a dupla dinâmica de aranhas balança pela cidade, são atacadas pela Felicia Hardy, que tá gritando ultimato, ultimato, ultimato. Tá
virada no Jiraiya.
É. E pra ajudar, ela conta com a ajuda dos gatos negros. E isso é tão errado quanto sou errado eu falar isso. Porque são basicamente versões masculinas da gata negra que estão atacando o aranha escarlate. Enfim, a porrada come solta aqui neles. O Ben Reilly é atacado pelo vilão da semana e decide usar os poderes dele de Judas Traveler de roteiro, não permite que eu leve seu papo, enquanto a gata negra está sendo atacada. Só que a gata negra recupera a razão no último instante. O Ben Reilly relembra que ele também pode dar soco e consegue espantar o vilão da semana. A Felicia fica toda feliz, abraça o Peter, vai embora, enquanto o Peter tem uma conversa séria com o Ben Reilly. E, bem, agora que ele sabe que o Ben é original, e nós aqui acreditamos que o Ben é o original. Opa, eu esqueci de botar a edição. Ele decide falar pro Ben: não, fica aqui comigo, vira o novo Homem-Aranha. De boas. Aí o Ben: não, tá doido? Eu tô de boas aqui sendo do Aranha Escarlate, eu vou embora dessa jossa, vou embora dessa cidade. E a edição termina com o Peter, todo romântico pra Mary Jane, visualizando ela como se fosse a Gwen, né? Afinal, mesmo ele sendo clone, a vida dele não vai mudar, enquanto bem, ele se prepara pra partir pra fora de Novo Horizonte e visitar outras cidades do interior de São Paulo. Agora, a gente vai para a Amazing Spider-Man 405. Ela que foi escrita pelo J.M. DeMatteis, com arte do Todd... na verdade, o J.M. DeMatteis e o Todd Zago, arte do Derek Robertson, deve ser parente do Robert, com arte final do Larry Lastet e cores do Bob Charlin.
Opa.
Aí, se quiserem, já dando um resuminho do que tá acontecendo nela...
Ah, basicamente começa aí que, ao invés de ser o Homem-Aranha se balançando pela cidade, é o Ben Reilly zanzando de moto pela cidade e perdido em pensamentos, aquela coisa bem...
Aquela coisa bem Aranha-Verso,
que a gente viu no Aranha-Verso.
Foi zoada no Aranha-Verso, na verdade, né?
Aí o sentido aranha dispara, daí ele pula da moto, a moto se espatifa ali na parede. Uma criancinha pergunta como ele fez isso, ele fala que come bastante legume e verdura. Ah, não. Daí ele gruda na parede ali.
Vai embora.
Eu preciso esfriar a cabeça.
Vai pulando, se balançando. É, isso foi tudo uma maneira bem prática dele dizer que ele pertence a essa cidade, que a cidade é dele, né? Enfim, ele começa a zanzar por aí como aranha, escarlate, começa a espionar o Peter Parker e a Mary Jane dormindo juntos. Meio suspeito isso, né? Porque o Peter tá sem camisa.
É, bastante.
O Peter já acorda gritando, todo nervoso. A Mary Jane tá acostumada com o Peter gritando.
Ela nem liga mais.
Ela nem se mexe.
Continua dormindo, né? Ela ia se assustar se o Peter não acordar.
Mas ela do Simpsons, da Marge com o Homer, e o Homer agonizando, morrendo enquanto dorme. A Marge tipo, toda normal, tipo, já tá acostumada com o Homer não parando de respirar no meio da noite. E o Ben Reilly decide visitar lá a cabana do antigo colega dele lá, o Seward. Sim. Ele decide passar um tempo lá, né? Fora de Novo Horizonte, tecnicamente, aos arredores, na zona rural lá. E enquanto ele tá visitando a cabana, ele temos as memórias dele sobre como ele conheceu o Sword Taylor lá, né? Só que enquanto ele tá tendo essas memórias, ele começa a ser atacado, a cabana explode... Ele decide ir atrás de quem é responsável. Então ele vai para um antigo laboratório do Seward. Enquanto ele tá lá, temos mais memórias do Ben Reilly com o Seward Trainer, né? Ele dando muito na pinta que ele tem superpoderes, mas tá de boas, afinal. Existe um mutante em cada esquina do lá de Novo Horizonte, não dá para saber que super-herói específico esse é, né? O Ben Reilly tá todo revoltado, tá na sua fase Bully Maguire, tá gritando, não, você quer ser meu amigo? Enfim, enquanto isso, o Ben Reilly tá explorando a base do Sword Trader e ele é atacado pelos Octobots aqui, né? Essa é a estreia dos Octobots que o Dr. Octopus ele usa lá na Spider-Man 600 de aniversário, que ele usa mini versões desses Octobots também para atacar a cidade, tudo. Basicamente, grandes bolas com tentáculos saindo delas, e isso não soa muito errado, quase tão errado quanto falar gatos negros. Enfim, vamos continuar aqui com a briga. Onde o Ben Reilly ele é derrotado por eles, enquanto a gente vê que o Seward ele tá preso numa casa, e quem tá prendeu ele é ninguém mais ninguém menos que um Dr. Octopus.
Raimundo Nonato.
Enfim, vamos aqui para Spider-Man 62, de 27 de julho de 1995. Essas edições que a gente tá vendo, elas saíram meio que semanalmente, por isso que a gente sabe bem a ordem. Essa é escrita pro nosso queridíssimo Howard Mack, traço do Pat Broderick, arte final do Chris Ive e do Tom Palma, com cores do Kevin Prinsley e da Malibu Colors também.
E começa já com o Ben Reilly fazendo uma referência religiosa, que daí eu fico pensando que se o Zack Snyder vê isso hoje, ele fica assim, meu Deus, isso é a coisa mais genial que já fizeram nos quadrinhos, compararem heróis a Jesus Cristo.
Exato.
Como é adulto.
Ben Reilly visionário. Enfim, né? Ben Reilly tá aqui, crucificado, na base do que a gente imagina ser o Dr. Octopus. E ele continua tendo memórias aqui do encontro dele com o Sword Trainer, acordando na cama dele. Uma dorzinha lá atrás, não, calma. Enfim. É que tinha uma cicatriz estranha. É que tinha um corte lá nas costas dele, na área de rim, sabe? Enfim, ele tá sendo torturado aqui com choques elétricos. Enquanto ele tá sendo torturado, ele tem visões aqui do Sword Trainer, tudo. Enquanto isso, o Peter Parker tá num momento bem romântico com a Mary Jane, tá com um sorrisão de Bully Maguire aqui quebrando os tijolos. Enquanto isso, à distância, a gente vê um Abutre, e ele recuperou a juventude, só que já tá desrecuperando a juventude, então ele tá atacando novas vítimas pra ficar jovem. Enquanto isso, mais memórias do Ben Reilly agora trabalhando pro Sword Trainer, enquanto o Ben Reilly continua sendo torturado. Enfim, o Ben Reilly consegue escapar e começa a enfrentar os capangas sem nome, né? E não tem muitas chances, afinal são sem nome. Enquanto isso...
Se não tem nome, não tem chance.
É, exato. Enfim,
no
né?
Não tem chance.
O Seward e o Berrelli estão aqui nos memórias, trabalhando juntos. O laboratório pega fogo. Eles acabam conseguindo se salvar graças ao Berrelli. Enquanto isso, o Aranha Escarlate está descendo a porrada nos capangas, indo embora. Só que aí ele é atacado.
Porrada, destrói parede.
E tem um monte de Octobots do outro lado da sala. É. Tentáculo pra tudo quanto é lado. Eu já vi Hentai bastante pra saber onde é que isso acaba. Falando em tentáculos, a câmera que tava vendo tudo isso é quebrada por outro tentáculo bem familiar. Enfim, o Berrelli, ele enfrenta os robôs, ele é subjugado. Enquanto o Sword Trainer tá sendo preso. Só que nisso, eles conseguem se salvar lá, porque o Aranha Escarlate conseguiu salvar ele dessa base. Berrelli revela que ele sabe da base, graças ao passado que eles têm juntos, tem muito passado juntos, e fala que nem precisa agradecer. E nisso meio que acaba a edição. Agora, vamos aqui para Spider-Man Unlimited, que é a edição mais longa que a gente vai ter agora, porque Unlimited, tipo, vago, não é para armador. É. Se você tem déficit de atenção, fique longe delas. Não posso seguir meu próprio conselho, infelizmente. Então, estamos aqui nessa edição que a Abril achou que a gente não precisava ver. E começamos aqui com o Aranha Escarlate se balançando na cidade.
Eu acho. É o Aranha Escarlate ou o Hulk? Porque no segundo quadrinho aí, quando aparece o título, a gente tá marombado.
Pois é, tá bombadaço. Os anos 90. O cara passa 9 horas na academia e as outras horas ele passa aqui fazendo edição de revista. Enquanto isso, temos o nosso jovem Adutri aqui. Sim. Sobrevoando as cidades, mas ficando velho no processo. Ele acaba caindo num carro, mas tá beleza, né? Ele pode não ter super resistência, mas o roteiro diz que ele tá bem. Enfim, ele volta a ficar velho e
aí
ele
fica,
já tá com...
Não pode ser, aconteceu de novo. Ele já vai atacar o primeiro cidadão.
Ele fica velho, ele começa a...
E já o cidadão...
Entrar em fila, fica confuso com a tecnologia.
Entrar em fila, errar em lugar de gravação, fechar a aba errada do computador.
Reclamar dos Correios.
Pra quem sabe, eu fiz tudo isso agora há pouco antes da gravação, só pra explicar.
Detalhe que ele vai
e
atacar
a gente tá
o
falando que o Magaren tava preenchendo o bingo do velho. Do idoso.
Eu vou falar que o cidadão que o Abutre escolheu pra atacar, se tivesse com barba, seria o Magaren.
E o bingo por si só já faz parte da rotina do idoso também, né, Magaren?
Sim. Que isso? Posso até favorito do idoso, é o bingo. Enfim, né? Vemos aqui uma casa, família cheia, né? Tipo, a família que não tinha TV, um monte de filho. E o filho mais velho aqui, só dando desgosto pro pai, falando que, tipo, não vou pra faculdade, faço mais grana nas minhas tretas do que você faz durante um mês. O pai todo desolado, como é que eu criei uma criança assim? Será que ainda dá pra deserdar esse aí? Mas, enfim.
Ó, pelo braço dele, acho que dá. Compara o tamanho do braço dele com o pescoço do carinha lá do filho mais velho dele, dá pra reverter isso aí.
Enfim, enquanto isso, o Aranha Escarlate encontra o senhorzinho aqui que encontrou o Abutre caindo no prédio e ele já avisa que o Abutre estava lá e o Berrelli decide ir atrás. Enquanto tem, obviamente, flashbacks com o Tio Ben, porque no instante que ele virou o verdadeiro Peter Parker, ele tem agora a obrigação moral de se lembrar do Tio Ben a cada edição.
E aqui teve um negócio que eu não sei se foi erro de coloração ou não, mas o olho do Aranha Escarlate ficou escarlate também. Então, a primeira vez que eu vi isso,
assim que...
parecia que ele tava, tipo, se balançando de cabeça baixa. Mas depois que eu vi o olho vermelho, eu me perguntei o que ele ficou fazendo aí entre as páginas.
Parece que a cabeça, ao contrário. E não só parece como na coxa dele, parece que tem dois olhos também.
Sim, e os olhos estão muito pra cima, tipo, os olhos da máscara ficaram muito pra cima, ele não tá vendo nada pela máscara. Enfim, né, voltamos aqui pra uma gangue armada atacando um sujeitinho lá no metrô. O cidadão tá prestes a dar o dinheiro, só que o bandido fugiu.
O bandido tem a cara daqueles vilãozinho de beat'em up.
Sim. Quando vemos, o bandidinho teve toda a sua juventude roubada pelo Abutre, que está armado com desfibriladores e já ataca o cidadão que estava sendo atacado porque ele é vilão. Enfim, enquanto o Berrelli está aí se lamentando pela morte do Tio Ben pela terceira vez essa semana,
agora,
e ainda é segunda-feira.
Agora faz sentido. É, nessa cena faz sentido os olhos da máscara estarem na cabeça.
Sim.
É.
Só que enquanto ele tá lá, outra pessoa aparece, ele vaza, porque ele tá com o uniforme de Aranha Escarlate, e vemos que é o pai daquele moleque que tá lá se lamentando, né? porque o tio Ben era um amigo desse cara, tudo, emprestou umas granas ali, só que como o tio Ben, ele morreu e a família dele já não era rica, o cara nunca descontou o cheque, e por conta disso, ele continua tão quebrado quanto na época que ele conheceu o tio Ben. Infelizmente, o filho dele, ele tá seguindo uns caminhos menos quebrados, então, mas...
Bota mais essa aí na conta de culpa do Peter. Se ele vê isso, ele fica, oh, meu Deus, aquela família foi destruída porque eu deixei o tio Ben morrer.
É, porque você acha que o Ben, ele tá aqui nessa página chorando.
É só pra não parecer assim, nossa, meu Deus, os caras estão forçando uma coincidência, tudo. A gente não comentou, mas quando mostrou a família, mostra que eles moram no Queens também, né? Ali perto da vizinhança que o Peter cresceu. Então não é absurdo a gente pensar que o pessoal se conhecia lá do bairro mesmo.
É que quem conhece Nova York sabe
que o Peter deixou o ladrão escapar lá no centro, ele foi matar o tio Ben lá, não.
Esse lance do ladrão é mais forçadinho, assim, né? Se for ver.
Sim.
Que o cara saiu do centro e matou justamente o tio do Peter. Mas essa relação do tio Ben com esse cara aí já é mais plausível.
Eu só queria comentar que, assim, é plausível, mas assim, né? Quem conhece Nova York, já jogou os jogos do Homem-Aranha que se passa no Queens, sabe que o mapa é tão pequeno quanto o Belo Horizonte, então a chance de alguém se conhecer lá é tão grande quanto alguém se conhecer, duas pessoas se conhecerem só porque moram em São Paulo. Enfim, né? Enquanto isso, o moleque, ele tá indo encontrar a gangue lá, que vai render uma boa grana pra ele, só que ele descobre que a gangue, além de roubar, também mata, e ele fica meio chocado com isso. Enquanto isso, temos o Abutre tendo os flashbacks dele.
Lembrando da juventude... E agora da velhice, porque ele voltou a ser jovem de novo.
Tendo aqui lembranças com as asas geriátricas, né? Enfim, né? Ele tá meio que se lamentando que a empresa dele acabou falindo, então ele não tem muito equipamento pra consertar o equipamento de roubar a juventude dos outros. Só que ele acaba dando sorte, porque quando ele tá lá, aquela gangue do moleque acaba aparecendo pra assaltar o lugar. Inclusive, um dos caras tá prestes aqui a matar o Stan Lee. É o segurança. Só que moleque acaba...
Lembra mais o Jaiminho também, né?
Sim. Só que enquanto eles estão prestes a matar o Jaiminho, o moleque grita tudo e o Abutre aproveita essa chance pra roubar a juventude de toda a gangue, tirando do moleque e do Jaiminho. Afinal, o Jaiminho não tem juventude pra ser roubada, não.
Aí ele vai roubar a juventude do Jaiminho e acaba roubando toda a fadiga.
Enfim, né? O Aranha Escarlate tá aqui atrás do Abutre, pegando as gangues, tudo, e ele consegue localizar o Abutre lá na Best Man Electronics. Enfim, começa a porradaria, o Berri já chega metendo um soco na nuca, só que o Abutre, ele pensa rápido e já leva o Jaiminho aqui de refém. O Aranha Escarlate vai salvar tudo, o Abutre, sendo o Abutre, já solta o velho de cima, porque ele adora matar as pessoas de causas naturais. Porque queda é uma causa natural pra se morrer.
Exato. Nada mais natural que a gravidade agindo sobre o corpo da pessoa, né?
Gravidade.
Exato.
Exatamente.
E o Ben consegue salvar o Jaiminho da queda, né? Porque eu
soltando
por sorte,
teia
o Jaiminho,
na cintura.
É que o Jaiminho, ele já tá com o cabelo grisalho. Se ele fosse loiro, a história seria outra. Enfim, né? Ele salva o velhinho, só que o Abutre fugiu. O moleque, ele vai tentar entrar em contato lá com o pai. Quer dizer, eles tentam, o pai, ele tá super boladaço, que avisam lá ele que o filho dele levou uma surra, tá no hospitalizado. O Aranha Escarlate acaba descobrindo sobre isso, e ele decide ir atrás, enquanto o senhorzinho também decide ir atrás pra fazer justiça com as próprias mãos. Enfim, temos um grande confronto lá na gangue, o Homem-Aranha consegue impedir o pai lá de fazer alguma bobagem, só que enquanto isso, voltamos aqui pro Peter Parker, que tá super mal desenhado. Esses olhos dele estão muito feios, tipo...
Só ele?
Uma coisa feia. É.
Só ele tá mal desenhado?
É.
Que a gente viu nessa história, essa história até agora, foi mal desenhado.
É que esse Homem-Aranha, eu acho que ele tá mais mal desenhado. Eu já tô vendo que tá abrindo assim de cortar essa edição. Enfim, começa a batalha do Aranha Escarlate contra o Abutre. Começa a batalha, o Abutre arranca contra as asas do Abutre. Só que o Abutre continua voando, ele tenta roubar a juventude do Aranha Escarlate. Só que não dá certo. Eu acho que é tipo o Tommy Maguire sendo esfaqueado, né? Roubaram a juventude dele uma vez, não funciona de novo. Enfim, ele consegue prender o Abutre tudo e quebrar as luvas dele pra roubar a juventude. E ele acaba abandonando o Abutre lá. Enquanto isso, a gente descobre lá que as coisas acabaram bem lá pra família do amigo Tio Ben. O moleque se recuperou, decidiu que não, esquece essa coisa de gangue, vou voltar pra faculdade.
É, mas antes vale citar que o Aranha Escarlate, o negócio lá só não funcionou porque o Aranha Escarlate tava tipo com um colete protetor embaixo do colete dele.
Sim, e a edição termina nesse clima de felicidade, né? Final feliz pra todo mundo, menos pro Abutre e pra gangue. Ou seja, só pros caras, pras pessoas boas, os caras mal se lascaram. E o Ben ainda sai ouvindo lá que o Peter Parker deve ser uma pessoa muito responsável. O tio dele sentir orgulho dele, que é o que vai fazer o bom humor do Ben Reilly até amanhã seguinte, onde vai se lembrar que o Ben continua morto e vai voltar a ficar todo depressivo.
O Ben
só pra comentar.
Espanto temporal. É,
só pra comentar, essa edição ela foi escrita pelo Mike Larson, arte do Shawn McCunos e do Roy Bonini, arte final do Shawn Hubert e Shawn McCunos também, e John Macalice e a Malibu Colors fazendo as cores. Essa edição ela saiu também 27 de julho lá de... Opa, eu esqueci de trocar aqui. Em 27 de julho de 1995.
É isso aí. E com isso a gente fecha aí o arco exilado. E acabou. Bora pras notas.
Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Essa foi uma das histórias.
Pô, Magari, agora que é a hora de você exercer sua vingança aí.
Exato, Magari. A gente te chamou aqui pra dar nota ruim pra essa história. É uma história bem história, né? Tipo,
só eu vou dar
é
nota
o filler da saga do clone.
É uma das histórias já feitas.
É uma história já feita.
É, nada acontece, feijoada, só flashback. Temos uma batalha contra o Abutre para dizer que aconteceu alguma coisa, mas como o Abutre tecnicamente não é um vilão da Saga do Clone, isso não tem muita importância. Tanto que a própria Abril achou que a gente não precisava ver como esse combate terminaria. Eu vou dar pra ela uma nota 5, redondinha.
Achou
ela não
certo.
Ofende muito. Tipo, o roteiro é um pouco acima da média para compensar a última edição, que tem uma arte abaixo da média.
Ok. Vai lá, Magarin, destile o seu ódio.
A nota 5 você falou para o arco todo?
Sim, o arco todo. Pode baixar não. Também, tem Alvos Guerreiros.
Precisa aí. De ah, sim, tem Alvos Guerreiros, tem péssimo desenho, tudo, história que não dava. É isso que dá ruim na Saga do Clone. Uma coisa que você dava pra resolver, sei lá, em duas páginas, eles aí esticam por 5 edições. Parece um certo roteirista que o pessoal adora aí. Esse negócio, ah, tudo bem, o Peter vai embora, o Ben vai ficar de boa. Isso dava pra ser resolvido ali no aperto de mão lá no cemitério lá e tchau. Acabou, mas não, precisa de toda uma coisa. Você deu um péssimo desenho. As coisas que parece um bando de precursores do Humberto Ramos.
Que isso, o Humberto Ramos já trabalhava na época.
Procurando alguma coisa pra dar nota aqui nessa bosta. Não tem. Faz tempo que eu não dou nota zero, né? Então vai nota zero pra essa bosta ali.
Beleza, nota zero.
Critério, faz tempo.
Saudade da nota zero, né?
É que eu ia pensar em alguma coisa pra dar nota. Eu sempre procuro meus critérios, alguma coisa que... Ah, isso aqui foi legal, isso foi meio importante, mas isso não tem bosta nenhuma. Nem desenho serve, então é né, nota zero.
Beleza.
Zero esse lado e do outro lado também.
É... Tá, eu concordo com vocês aí que realmente foi um arco bem fraco. Acho que talvez um dos mais fracos que eu me lembro que a gente passou até agora aqui pela...
Concordo, ok.
Pela
nota zero, beleza.
E realmente, sabe, é um negócio que assim, podia ser duas páginas do Peter e o Ben conversando lá e o Peter passando manto, mas não, fizeram todo um arco aí. Eu acho que vou destacar dois pontos que eu achei legal. Acho que um desses foi essa última história que, de todas que a gente viu hoje, foi a que mais teve ação, apesar de ser mal desenhada. E eu acho que o outro ponto legal também, pelo menos deve ter sido na época, foi quando começaram a surgir os Octobots e os braços do Octopus lá aparecendo, sendo que o vilão tinha morrido já não tinha tanto tempo, então acho que criou uma expectativa na galera, assim, nossa, o Octopus tá voltando, será? O que, que vai acontecer? Apesar de a gente já saber quem que é, né? Mas eu acho que isso foi bem encaixado ali, deve ter sido legal pra leitores na época ter ficado com essa expectativa, e não sei se a expectativa atendeu depois.
É Dr. Octopus.
Não, eu sei, eu tô falando assim, na época, tipo, criou-se essa expectativa, mas o resultado dela eu não sei como é que foi depois, e eu nem lembro, porque eu não... Enfim, eu não lembro se a doutora é uma personagem legal ali, sei lá.
É,
não sei como ela foi desenvolvida na saga.
Ela deu uma subida depois da saga do Clone, quando o Dr. Octopus...
Ela é, mas eu não lembro se a gente teve uma...
Mas enfim...
Vamos falando aí que eu vou pesquisar um negócio aqui já.
Achar que o Bagari ele já ia completar mais uma do Bigo Bigoso, começar a falar e esquecer o que tava falando dentro da frase.
Mas assim, ainda assim é um arco bem fraco. Eu acho que.
Isso ainda não.
Toda essa parte do desenvolvimento dele não sustenta um arco sozinho. Eu acho que podia, sim, realmente tipo, você reduzir isso e encaixar em outras histórias, em outros momentos ali. E os desenhos também não ajudam tanto. Então, acho que vou deixar uma nota 3,5 pra ele.
Beleza.
Deixa eu ver aqui.
Eu ia pesquisar, mas o Songueiro dos Quadrinhos tá aparecendo eu, o idoso, que caiu também. Eu ia pesquisar
acho
se...
Acho que vai dar um pouco menos de
eles já falaram se era Dr. Octa porque ia aparecer. Eles mantiveram algum...
Bom, deu 2,8 aqui a média.
O Octopus vai voltar.
Então, arredonda.
Vamos lá.
Redonda pra média 3 aí. 2,8 fica com média 3.
Arredonda pra baixo, nota 0. Beleza?
Verdade, o 2,8 tá mais próximo de 0 do que de 10.
Então é isso.
Exatamente.
Alguma última consideração antes dos recados?
Tem, gente. Agora deveria ser o momento que a saga do Clone deveria dar uma melhoradinha, né? Vamos ver, né? Se
realmente sai.
Porque agora a gente deu uma pioradinha.
Vai melhorar, vai melhorar, mas até melhorar vai piorar bastante.
É que a clonagem total era a pressão dos piores arcos da saga e ele conseguiu uma média melhorzinha do que desse programa.
Foi de boa, exato.
Então, né? Acho que vamos pro recadinho antes que a gente fique deprimido, né?
É, vale pra vamos lá, então. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o Tweepview Classic é um podcast lá do site aracnofan.com.br. Acesse o nosso site, conheça os nossos outros podcasts. Esse aqui que você está ouvindo sai toda quarta-feira e é onde a gente comenta as histórias do Homem-Aranha antigas em ordem cronológica. Começamos ali nas histórias dos anos 60 e chegamos aqui em meados dos anos 90, na saga do Clone, como vocês acabaram de conferir. Às sextas-feiras a gente tem o Tweepview, que é uma proposta bem parecida com esse aqui, só que comentando as histórias atuais. E vez ou outra surge algum outro conteúdo especial que a gente comenta por lá. Já comentamos desenhos, filmes, e enfim. E por último, mas não menos importante, na sexta-feira da última semana do mês, tem o Tweepcast, que é o nosso podcast de bate-papo geral. Ele é mensal, então na semana que ele sai não tem o Tweepview Classic e nem o Tweepview, só o Tweepcast. E é lá onde a gente comenta tudo baseado no universo do Homem-Aranha, em jogos, quadrinhos, filmes. A gente faz uns quadros especiais nós também, mas é mais no formato bate-papo de podcast que todo mundo tá acostumado. Se você gosta do nosso projeto e acha válido apoiar a gente financeiramente, você pode acessar o padrim.com.br/aracnofan. Acessando lá essa página, você tem as informações com quais valores você pode ajudar a gente e quais as recompensas você ganha com isso. Se você não puder ajudar financeiramente, você ajuda muito compartilhando o nosso conteúdo com os seus amigos. Então, compartilhe a gente nas redes sociais, temos Facebook, Instagram, X, tem um ou outro conteúdinho lá no TikTok também. Segue a gente nas redes sociais, é tudo @aracnofan. Você também pode interagir com a gente através do nosso grupo de WhatsApp. É só entrar em contato com a gente por uma dessas páginas que eu acabei de citar. Pedir, fala assim, eu quero acesso ao grupo, a gente pega lá, manda o link para você e você interage com a gente, interage com outros ouvintes nossos que estão lá para falar de Homem-Aranha e tudo relacionado a esse universo. Lembre-se que você pode acompanhar o nosso podcast também no Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, Google Podcast e outros agregadores de podcast. Além de agora você poder acompanhar ele aqui no YouTube e eventualmente a gente vai estar disponibilizando lá na Twitch também. E já que você chegou aqui, se você está vendo no YouTube, ajuda a gente, deixa a sua curtida, comenta aí o que você achou da história, nem que seja só para comentar que história chata ou que história boa vocês que erraram nas notas, mas ajuda a gente a crescer o nosso conteúdo aqui na plataforma do YouTube também, beleza? Acho que é isso, não ficou faltando nada, então me despeço de vocês agora e falows!
Falou, gente, até mais!
Até, falows!